Eu vou trazer para você outro assunto que também movimentou aqui as comissões, e aí no caso não foi no plenário, foi nas comissões da Câmara nessa quarta-feira. É que a Comissão de Educação instalou uma subcomissão destinada a avaliar como um todo como está a educação inclusiva, o ensino inclusivo no país. E aí, tanto falando de uma educação especializada, como também dessa integração. Essa subcomissão, ela vai ser relatada pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. E eu conversei ontem com a deputada Soraya, logo depois dela ter sido escolhida como relatora desse grupo, para entender melhor quais são os próximos passos e o que se pretende nessa grande análise e possivelmente apresentação de uma proposta ampla sobre o ensino inclusivo e o ensino especializado no país. Eu te convido a acompanhar a partir de agora essa entrevista. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados acabou de instalar uma subcomissão para tratar da educação especial no país. O objetivo do grupo é falar de projetos de lei que tratam desse tema. Há um projeto que está encabeçando essa discussão, que é o PL 657 de 2025, mas não é só sobre ele, é sobre falar da educação especializada e especial como um todo. Por isso, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, a relatora da subcomissão, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Deputada Soraya Santos, muito bom dia. Obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no painel eletrônico.
Eu
tudo bem?
Eu sempre digo para vocês que é uma honra estar com vocês, porque a comunicação é que faz de verdade chegar o direito de cada um lá na ponta. Então, o trabalho de vocês tem que ser muito preservado, muito valorizado. O verdadeiro poder de escolha das pessoas, mesmo para uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela fala assim, comprei uma televisão estragada, você troca, eu vou para o Procon? O que, que é isso? Exercício de cidadania. Como é isso? Informação. Então é uma honra estar aqui e estarei sempre que eu puder.
Prazer também é nosso. Bom, deputado Soraya Santos, um pouquinho antes da gente começar aqui na nossa entrevista, a gente estava conversando fora aqui dos microfones e da gravação, e a senhora estava falando ali de toda a dificuldade de muitas mães e de muitas famílias no Brasil quando a gente está falando de educação inclusiva, de quando a gente está falando de educação especial. A gente tem um projeto aqui já na Câmara tratando desse tema, que fala até se há necessidade, se não há necessidade de laudo para essas famílias, para essas crianças e adolescentes terem direito a essa educação. Mas hoje, qual que é o nosso cenário atualmente para a inclusão dessas crianças que têm algum tipo de deficiência ou uma superdotação, altas habilidades?
Bom, primeiro, quando a gente fala de educação especial, ao longo do tempo, nós esquecemos que a educação especial é de especificidade. Porque você tem que olhar o aluno na sua condição de aprendizado. Né? Saber vem de sabor. Eu tenho que ter prazer em aprender. Se eu não tiver estímulo, aquilo é um sofrimento. Eu me sinto preso numa gaiola. Então, isso é questão conceitual. Segundo, a luta foi muito grande de todas as famílias para fazer com que o aluno que tem necessidades especiais pudesse estar numa escola comum. Mas isso já passou mais de 20 anos. Isso a neurociência já mostrou por exames, por fisiologia de cérebro, por vários mecanismos, que elas podem ir além. E nós ainda estamos agarradas numa ideia que tudo é segregação. E isso é um absurdo. Nós estamos fingindo que estamos fazendo educação inclusiva no Brasil. Eu discordo plenamente. A educação inclusiva é que nem o SUS. Ele é um sistema. O SUS é maravilhoso. O Brasil se orgulha, inspirou vários países. Mas ele sozinho não dá conta. Ele precisa do hospital especializado. De um hospital especializado em ortopedia, em reabilitação, em cérebro. Esses hospitais especializados, eles passam o tempo todo pensando naquilo. Então, eles ajudam a formar a mão de obra, melhorar a forma com que a gente enxerga o potencial. E assim é a educação inclusiva. Eu não posso obrigar uma família a colocar todo mundo na escola comum sobre o aspecto de estar segregando. Eu nunca vi um absurdo tão grande. É direito de escolha dos pais. Quem sabe o que é bom para mim sou eu, como mãe. Então, se eu entender que naquele momento eu posso escolher, por exemplo, uma escola comum e uma escola bilíngue de Libras, por que, que eu não posso ter? Se eu posso escolher, por exemplo, bilíngue alemã. Qual é a diferença? A diferença é que uma, eu vou ter lá um intérprete, que é o que manda a lei. Mas na outra, é o professor de português que vai falar em Libras, é o de matemática, a criança cria um vínculo. Então, ela tem uma condição muito maior. E essa escolha tem que ser da família. A lei não pode determinar isso, ela pode entrar na omissão dos pais. Então, há uma bagunça no país em relação a isso. Outro aspecto que norteou esse projeto, e isso é importantíssimo, eu quero mais uma vez fazer um registro da generosidade do deputado Benes.
Que é o autor do projeto.
Que é o autor do projeto, que quando eu falei com ele, deputado Benes, isso é um assunto muito sério. As crianças no Brasil estão sendo laudadas como se fossem doentes. Estão tomando remédio e muitas vezes não precisa, nós estamos ceifando o desenvolvimento da criança. Eu, por exemplo, seria uma criança que eu não resistiria a um remédio. Eu soltei pipa, joguei bola de gude. Eu questionava o professor, então eu tenho que ter um comportamento padrão. E ele entendeu isso. Uma coisa é certa, se eu percebi algo diferente, eu não tenho que esperar uma avaliação. Mas é necessário mostrar que essa criança não é doente, por isso que ela não tem que ter laudo. Ela precisa ter uma avaliação com multiprofissionais. Para quê? Eu não vou jogar meu filho numa escola sem orientar a professora, o professor regente e o professor que é monitor, para saber aonde é o ponto de gatilho quando ele vai fazer crise, orientar aonde é a área de desenvolvimento. Você falou agora em altas habilidades. Alta habilidade e superdotação, nós conseguimos aprovar a primeira política do país para cuidar dessas crianças. Tem 58 mil inscritas no MEC, mas são mais de 900 mil no Brasil. Crianças que representam o maior índice de mutilação, depressão e até suicídio. O sofrimento grande. Por quê? É diferente de uma criança ter QI alto. QI alto é um dos componentes. Então, qual é a diferença? Uma pessoa de QI alto, ela é boa em tudo. Boa em português, matemática, tarará, tarará, passa em concurso em primeiro lugar. Quem é neurodivergente, às vezes ele é bom numa área. Eu sou bom em física, a nível universitário. Mas em geografia, eu ainda estou na sexta série. Meu sentimento é de criança. Então, a grade dessa criança não pode ser linear. Ela tem que olhar para onde aponta esse caminho. Porque a lei é clara. Ela tem que ir aonde tem o maior potencial de entrega para o país e de prazer de aprender. Se você olhar isso numa ressonância magnética, eu duvido quem não chore.
Sim. Agora, deputada, a gente vê que veio essa apresentação do projeto do deputado Benes Leocádio, é um projeto até que já passou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, muito nessa questão da dificuldade, muitas vezes, de uma criança que tem um laudo, que já teve uma avaliação e que não tem conseguido essa educação inclusiva. E, por outro lado, a gente tem diretrizes do Ministério Ministério da Educação que dispensa o laudo médico como condição para que essa escola ofereça as adaptações aos estudantes com deficiência. Então, existe essa dificuldade também de essas famílias, tendo ou não tendo laudo, terem as suas crianças, os seus jovens, seus adolescentes, tendo uma educação verdadeiramente inclusiva.
Né? A gente viu isso no projeto que a gente criou, a primeira política nacional. Pasme, a única coisa que foi vetada foi a avaliação. E a avaliação, ela assim, mais simples, vai custar 2-3 mil reais. Vetou para quem justamente não pode pagar, isso não tem classe social. E a gente já está trabalhando para derrubada. Porque a avaliação, ela é fundamental para mostrar para a escola onde está a área de desenvolvimento. Não é colocar também a criança numa sala separada, mas você imagina uma criança com autismo que tem dificuldade de barulho. Muitas vezes TDAH tem. Então você tem um tempo de convivência na sala, mas às vezes eu preciso botar ele numa sala diferente para que ele tenha tempo melhor de aprendizado. Ele vai ser muito mais feliz, ele vai perceber na autoestima dele que ele está aprendendo igual, mas só que ele tem uma forma diferente de pensar e tem uma condição emocional que precisa também estar equilibrada. Então você pega uma pessoa com TDAH, é claro, você vai fazer um concurso público, tá lá na lei, a gente já botou até na lei, ela precisa de uma hora a mais. Mas você imagina uma mãe que não sabe? Ou um professor? Menino, presta atenção. Você tem que fazer. Quanto mais você pressiona, mais ele perde lápis, embola, ele começa a chorar, ele não consegue. Então, a gente precisa ter compreensão dos gatilhos. E o professor não tem na grade curricular dele esse aprendizado. E o MEC precisa corrigir isso. Não é só liberar. Porque quando você tem alguém com pouco de conhecimento, de verdade, ela não precisa de laudo para poder progredir ou para poder dar atenção, mas é diferente. Eu estou falando de educação para todos. Então tem que ter na grade curricular, por exemplo, da psicologia, da pedagogia, dos neurologistas, um olhar sobre critérios de avaliação, e é disso que trata essa subcomissão. Nós vamos buscar nas áreas, vamos chamar especialistas na área de TDAH, para eles o que, que precisa ter, quais são os caminhos que eu preciso apontar. Você imagina, gente, nós somos mulheres, somos mães. Sim. Você teve receita de bolo quando teve seu filho?
Não. Aliás, essa é a dificuldade. A gente vai aprendendo enquanto vai criando e tentando fazer o melhor.
Toda e aí mãe você imagina, né, uma mãe que, além de tudo, está tentando fazer o melhor, tem uma criança que tem um raciocínio diferente do qual ela não conhece. Ela não se especializou. Você imagina uma mãe que, de repente, seu filho está gritando, esperneando, não quero ir para a escola, e ela desesperada, que senão ela responde processo porque ela não está levando a criança para a escola. Olha o paradigma. E aquela criança que se sente amordaçada. Eu dei aula para um superdotado. Lá atrás, né? Tinha menos que 18 anos, você vê quanto tempo tem. Lá não tinha progressão. Eu era alfabetizadora. E ele aprendeu a ler e escrever com 3 anos de idade. E aí a gente estava lá no belo palavração. P mais I, pi, P mais A, pá. Qual a palavra? Pi, não dava nem para falar o pá. Porque ele levantava o dedo e falava assim: titia, você sabe quantos graus tem a curva que Emerson Fittipaldi vai disputar não sei o quê? Aí a turma isolava ele, que ele era chato. O desespero dele, que ele queria conversar com alguém que pudesse responder a ansiedade dele. E aí, muitos começam a desenvolver mutismo. São laudadas como autista 2 não verbais. Eu peguei uma criança no Ceará, 4 anos, laudada com autismo 2 não verbal. A mãe, ouvindo os debates aqui nessa casa, ela pediu para fazer uma avaliação. Essa criança ainda vai fazer 5 anos, daqui a 1 ou 2 meses, ela começou a falar. E sabe o que ela começou a falar? Em 4 línguas com fluência. Ela tinha superdotação em línguas e ela desenvolveu mutismo, porque ela era tão incompreendida, tão infeliz, que ela não falava e foi laudada, estava tomando remédio. Você já imaginou que você está ceifando o desenvolvimento de crianças que não precisam ser drogadas? É disso que nós estamos falando. Então, quando o Benes aceitou o desafio, olha a generosidade. Ele não quer ser o autor, ele ou quem quer que seja, nem eu. Nós queremos cuidar dessas mães, dessas crianças como direito.
E aí a senhora falou da subcomissão, os próximos passos, a partir da instalação agora na Comissão de Educação, vai ser, né, abordada sobre diferentes aspectos, porque também são diferentes necessidades, dependendo da deficiência. Quais são, então, os próximos passos? A senhora falou de audiências públicas. O que vai ser possível fazer? A gente sabe, claro, que está num período eleitoral em que tem que ter essa compatibilidade entre as próprias campanhas dos parlamentares e o que eles estão fazendo aqui. Mas qual é a perspectiva ainda esse ano dessa subcomissão, deputada?
Bom, a primeira audiência que eu quero realizar, eu vou buscar o tema do autismo, né? Os especialistas. E, pasme, nós temos um brasileiro que é um grande especialista no assunto. Ele mora nos Estados Unidos, é o Luciano Lacerda. Nos ajudou muito no trabalho da dupla excepcionalidade. Você sabe o que ele faz? Eu vou te dizer, ele aplica a prova de pós-doutorado nos Estados Unidos, em autismo. Esse cara é incrível e é de uma generosidade com o Brasil. Vou chamar pessoas no nível dele para a gente discutir o que uma avaliação precisa ter, mais do que avaliação. Porque quem defende a avaliação, defende uma coisa que tem que estar no relatório, rastreabilidade. Você tem que acompanhar esse esforço. Se eu estou usando uma técnica diferente, apontando um caminho, como está esse resultado? É direito do aluno saber onde está desenvolvendo, onde não está. Não pode ser depoimento de 1 ou 2, isso tem que ser dado científico. A gente quer deixar essa metodologia. Depois nós vamos reunir o pessoal do TDAH e todos que forem possíveis. Nós vamos somar também com as várias audiências que nós fizemos no projeto, que hoje é lei, de altas habilidades de superdotação, porque como eles têm dupla excepcionalidade, nós focamos muito nessas avaliações. Motivo pelo qual, quando eu vi o projeto, eu falei: deputado Benes, eles não são doentes. Vamos trazer, vamos cuidar. Então, nós vamos somar com esses critérios.
E o Ministério da Educação também chamado a esse debate.
Claro, nós sempre chamamos todos. Lá nós não chamamos só o Ministério da Educação, nós tratamos também com o Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional de Educação. E a gente tinha dados científicos. Nós trouxemos para cá, para você ter uma ideia, doutor Jaderson, que é um dos maiores fisiologistas do cérebro do Brasil. Ele é presidente do Instituto do Cérebro lá do Rio Grande do Sul. Ele envolveu a PUC do Rio Grande do Sul num trabalho que, quando ele chegou aqui no Nereu apresentando em forma de ressonância, o aluno que raciocina em matemática, a área que ativa do cérebro. É importante a gente saber que todos eles, seja alta habilidade, superdotação, como autismo, eles têm níveis diferentes, eles não são iguais. E aí a gente volta no conceito. Será que a gente tem que trocar a palavra educação especial? Porque especial é de especificidade, gente.
Sim.
Então eu tenho que olhar. Então, não tem laudo, não tem avaliação, eu tenho que cuidar, se eu perceber que tem. Porém, está errado falar de laudo. Eles não são doentes. O cérebro dele aprende de um outro jeito. Nós precisamos fazer a inclusão de verdade e respeitar todo esse arcabouço que a gente tem no Brasil, que são as escolas especializadas, que muitas vezes estão deixando de receber recurso, estão sendo, ganhando apelido de segregação, quando elas nos ajudam a ter um olhar, capacitar quem está na ponta. A lei não pode ficar aqui, gente, em Brasília. A gente tem que pensar naquela pessoa que está lá no, na Ilha do Marajó.
Uhum.
Como é que esse professor vai fazer? E aí vem a tecnologia. Para quê? Não para gerar o que a gente tem visto, tanto acesso e tanto sofrimento e tanto isolamento, mas a tecnologia que vai nos aproximar pelo conhecimento, pela capacitação, vai diminuir o desespero dos professores, das escolas, do mediador e das próprias crianças e das famílias, se eu tiver uma avaliação certa. E eu posso te dizer com todas as letras, quando nós tratamos de feminicídio aqui nessa casa, muita gente não entendia, não dava tempo para capacitar policial. Por isso que eu estou já dando o recado que é possível.
Sim.
Que a gente fez? Um formulário. Porque quando você olhava o corpo de uma mulher no chão, você sabia direitinho quando era feminicídio ou não, só pela imagem do que se encontrava. Então a gente botava assim num questionário para os policiais: tem perfuração no rosto? Tem perfuração no seio? Ele não precisa nem pensar e se capacitar. Só isso. Se dessa forma a gente vai começando a trazer, vamos propor também um formulário que
pra
só para ajudar, porque você também não tem mão de obra suficiente no Brasil com esse olhar. O que eu quero é que esse trabalho dê um basta nessa discussão se é segregação ou não. É direito, não tem que questionar, está na Constituição e está na LDB. O aluno tem direito à educação, mas qual educação? A LDB diz o que é melhor para o seu desenvolvimento. Então, não se fala mais de educação especial para todas as escolas de forma igual, porque eles não são iguais. Nós temos que falar de sistema de educação inclusiva.
E que tem tudo a ver com que também essa casa e o Senado, que está se discutindo do próprio Plano Nacional de Educação, que foi aprovado aqui, de o Sistema Nacional de Educação, tem todas essas questões que estão integradas. Eu vou agradecer muitíssimo a deputada Soraya Santos. Eu sei que esse é um tema apaixonante e que a gente tem muita coisa a debater, inclusive para todas as famílias que certamente estão acompanhando a gente aqui nessa entrevista. Então, é o primeiro passo, a comissão, a subcomissão da Comissão de Educação, que vai tratar dessa educação especial, essa educação especializada, inclusiva no país, está dando esse primeiro passo com essa expectativa aí de vários especialistas serem ouvidos ao longo desse processo para a construção dessa proposta e desse projeto. Deputada Soraya Santos, mais uma vez, muito obrigada, um ótimo trabalho para a senhora.
Eu agradeço demais e dizer que isso aqui não é ideia de ninguém, nem minha, nem de nenhum deputado. Todo esse trabalho é fruto de uma mobilização de famílias e muito choro de mãe, viu? Então elas são as verdadeiras representantes para lutar por outras pessoas e nós. Eu não tenho filho especial, né? Mas eu não preciso ter para sentir a dor que elas passam. Então a gente espera dar mais um passo no direito deles. Muito obrigada, viu?